Amém. Boa noite. Você está na sua casa, com licença. Irmãos, eu gosto muito de viajar de carro. Eu gosto da estrada. Apesar de viajar mais de avião, mas eu gosto muito de viajar de carro. E hoje eu me lembrei, porque o pastor Penudo falou, né, que você às vezes não sabe aonde Deus vai te levar. É só você se colocar à disposição. Eu, quando vi isso aqui, eu falei, meu Deus, eu me lembro da época que eu não tinha dinheiro para pagar o trem. Eu já pulei, irmãos, já pulei o muro da estação lá de Mesquita, irmãos. E eu falei assim, meu Deus, esses dias eu estava reclamando porque o avião estava atrasado, olha. Não posso reclamar. Mas eu gosto muito de andar, de viajar de carro. A estrada sempre foi um bom terapeuta para mim. Eu gosto da estrada, eu gosto de ver a paisagem, eu gosto de ver a rua. Essa semana eu tive a oportunidade, eu estava no Pantanal, e eu gosto muito de viajar. Gosto muito de parar na parada dos ônibus. Gosto muito de parar para ver os itinerários dos ônibus. Coisa de doido, né? Mas eu gosto. Gosto de ver as pessoas descendo dos ônibus, porque o nosso país é um continente. É totalmente diferente dessa nossa realidade. Ver as pessoas descendo, indo lanchar. Eu gosto muito da estrada. Indo aqui, então, para a região dos lagos, tem uma tal de parada da coxinha. É uma coisa de doido aquilo ali. Então, gosto muito da estrada, e a estrada, ela me faz pensar, me faz refletir. Sou ministrado. E andando na estrada, eu comecei a pensar numa palavra chamada obediência. Dirigindo. E aí eu comecei a me lembrar das vezes que eu obedeci e das vezes que eu não obedeci. E também comecei a me lembrar daquilo que eu tive de resultado, daquilo que eu obedeci e também das consequências daquilo que eu não obedeci. E eu fui pensando nisso, sobre obediência. Daqui a pouco comecei a me lembrar de Jonas. Quando Deus chama Jonas para uma missão, mas Jonas simplesmente não obedece. Só que Jonas não só ele não obedece, além de não obedecer, ele vai para uma direção oposta, ele foge. E eu fiquei pensando, dirigindo, pensando sobre isso. E aí eu parei no posto, que eu falei que gosto de parar. E quando eu peguei meu telefone, tinha uma mensagem da Marivone. E as mensagens da Marivone para mim sempre são especiais, sempre, é sempre coisa séria. E nesse dia, a mensagem da Marivone, o pastor pediu você pregar. Aí eu falei assim, eu entendi o que Deus queria. Deus já me tinha dado a palavra para ministrar para você hoje aqui. E isso me facilitou bastante. Porque eu só vou falar para você aquilo que Ele mandou, eu só vou repetir. Então, aquilo que você vai ouvir é aquilo que Ele mandou eu falar para você. E a palavra que eu quero dizer para você está no livro de Jonas. Se você puder abrir seu livro aí, sua Bíblia, Jonas 1. Vamos andar um pouquinho no livro de Jonas e fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que nos abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou um hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe havia dito isso. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu-lhe ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nos suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e esse aqueitou-se. Tomado pelo grande temor do Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Amém. Até aí, irmãos. Quero fazer a primeira reflexão aqui. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para Jonas. A maldade de Nínive subiu até a presença do Senhor. E Deus dá uma ordem para aquele homem. Deus dá uma ordem para Jonas. Para que Jonas fosse a Nínive. Para que Jonas fosse pregar. Para que Jonas fosse ali. Fosse para aquela cidade. Declarar a mensagem que o Senhor tinha colocado no coração de Jonas. Mas Jonas recusou. Jonas não obedeceu. Pelo contrário, Jonas foi para um outro lado. A Bíblia fala que ele pegou um barco e foi para Tarsis. Mas por que que Jonas não quis ir para Nínive? Por que que Jonas não quis pregar a palavra do Senhor em Nínive? Porque ele sabia que aquele povo não era um povo bom. Porque ele sabia da maldade daquele povo. Ele sabia que aquele povo era um povo sanguinário. Ele sabia que aquele povo era um povo que não valia nada. Tanto é que a Bíblia fala que a maldade daquele povo alcançou o Senhor. E ele não quis obedecer por causa disso. Eu não vou lá nada. E eu comecei a me lembrar, irmãos, como é difícil a gente obedecer. Porque nem sempre obedecer é fácil. Porque normalmente obedecer passa por renúncia. Normalmente obedecer passa você deixar a sua vontade do lado. Muitas vezes obedecer é fazer aquilo que você não quer fazer. Mas é aquilo que Deus manda você fazer. E você não quer. E Jonas falou assim: eu não vou. Estou fora. Não vou obedecer. E o que que ele faz? Ele pega, entra num navio que vai para Tarsis, paga a passagem, e ele fica lá no porão, e ele vai dormir. A Bíblia fala que veio uma tempestade muito forte sobre aquele barco. E aquele barco, para não afundar, os homens começaram a jogar suas cargas para fora do navio, para que o navio não ficasse, para que o navio ficasse mais leve. E eu comecei a pensar o quanto que a nossa desobediência pode alcançar a nossa casa. A minha e a sua obediência não fica só em nós. A minha e a sua desobediência alcança a nossa casa, alcança a nossa família e alcança os nossos. Aquele navio estava a ponto de afundar, de naufragar. Aqueles homens estavam passando por tudo aquilo porque uma pessoa em desobediência entrou no barco. Mesmo ele sendo um hebreu e um adorador do Senhor. A nossa desobediência, irmãos, pode alcançar a nossa família. A nossa desobediência pode alcançar o nosso casamento. A nossa desobediência pode alcançar os nossos filhos. E aí um parênteses que eu quero dizer para você aqui. Cuidado com quem você deixa entrar no seu barco. Jonas não entrou escondido. Jonas pagou passagem. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos pessoas entrar no nosso barco e nos causam muitos prejuízos. Por isso que nós temos que orar com quem a gente se relaciona. Por isso que nós temos que orar com quem a gente faz sociedade. Por isso que nós temos que orar com quem a gente abre o nosso coração. Por isso que nós temos que orar com quem a gente escolhe para ser nossos amigos. Porque mesmo ele sendo um adorador do Senhor, ele quase afundou aquele barco. Nós temos que ter cuidado com quem a gente bota no nosso barco. Mas também nós temos que ter cuidado para que a gente não venha afundar o barco dos outros. Porque quando nós estamos vivendo numa vida de desobediência, nós causamos muitos prejuízos. E um outro ponto que eu aprendi aqui, nessa minha jornada, estou te falando da minha, do que eu fiquei pensando no carro. E eu não bati, não. Que ele fala assim, olha que coisa. Ele fala assim, visto que, lá no versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você? Para que esse mar se acalme. Ele falou assim, pegue-me e jogue no mar. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar, para voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais violento. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você querer ajudar quem está em desobediência. Não adianta. Se a pessoa não se acertar, não adianta. Eles tentaram resolver o problema de um cara que estava em desobediência. Eles perguntaram, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Me joga no mar. Ele falou, não, como a gente vai jogar você no mar? Você vai morrer. Nós não podemos matar um inocente. O que eles fizeram? Nós vamos tentar levar você até a praia. Quanto mais eles remavam, mais violento ficava o mar. Mais prejuízo eles tinham. Porque eles estavam querendo ajudar uma pessoa que estava em desobediência. É por isso que nós temos que orar até para ajudar. E é o que eles fazem. Olha o que eles fazem aqui no versículo 14. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nos suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ele no mar. Eles oraram. Muitas vezes, irmãos, nós, a nossa ânsia de ajudar, a gente não se preocupa em dar, ter uma leitura do que está acontecendo com aquela pessoa. E a gente fica, já ajudei a pessoa, mas não adianta nada, a pessoa continua enrolada. Não adianta você querer ajudar quem está em desobediência. Tem que orar. Cuidado com esse negócio de ajudar. Ajudar como? A vida de ajudar é você pedindo discernimento ao Senhor e você levar a pessoa a um arrependimento. Muitas vezes nós temos intenções, pensamentos de ajudar que não é o pensamento correto. E não é isso. Vou contar um testemunho lá que aconteceu comigo, KKK. Nós morávamos, na época, na Pavuna, não sei se você sabe, mas esse bairro existe, é lindo, aqui no Rio de Janeiro, Pavuna. E nós estávamos fazendo um trabalho de casais, e chegou um casal chorando. E eu falei, Cacá, a irmã chegou chorando. Vai lá conversar com a irmã. Aí Cacá foi conversar com a irmã. Irmã, porque minha mãe me botou para fora de casa com meu marido e duas crianças. E nós estamos batendo laje na nossa casa. E daqui uns 10 dias, 14 dias, a casa vai estar pronta, mas a gente não tem mais para onde ir. E nós tínhamos dois quartos na nossa casa. E a gente já tinha passado por uma experiência de ficar sem casa. Porque quando a gente morava em Mesquita, teve lá uma chuva e a nossa casa ficou inundada. A nossa casa passou na RJTV. E ela ficou interditada. E como a gente não tinha lugar para ficar, nós ficamos morando na casa de pessoas. Não foi, Cacá? E a gente já tinha passado, porque a gente sabia o que era ficar sem casa. E quando chegou um casal falando que não tinha para onde ir, qual foi o nosso coração? Cacá, vamos botar na nossa casa. Eles não podem ficar sem casa, para onde? Mas eles vão. Aí um abençoado, sempre tem um abençoado. Falou assim, ó, eu vi o pastor Francisco Carlos conversando com esse casal essa semana. Não é melhor ligar para o pastor, não? Eu falei, é melhor ligar para o pastor. E o pastor Francisco Carlos falou assim, não vai fazer nada. Eu estou indo para a igreja. Sei que o pastor chamou o casal, eles sumiram. Eu falei, pastor, o que o senhor arrumou? Ele falou assim, filho, você sabe por quê que ele foi expulso da casa da sogra? Eu falei, não, senhor. É porque ele não respeita a sogra. Ele acha que a casa da sogra, enquanto está fazendo a obra, a casa é dele. Ele quer botar o pé no sofá. Ele quer ver o canal que ele quer. Ele quer ficar com roupa íntima na casa. E eu falei para ele que lá ele tem que obedecer a sogra dele. E se você botar na sua casa, você está tirando a oportunidade do Senhor discipliná-lo. Eu falei, sim, senhor. Você está entendendo o que é ajudar? É por isso que tem que orar. Para que você não bote Jonas no seu barco e te cause prejuízo. Simples assim. Mas a história continua e eu quero ler para você um versículo que está aqui no 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deixa eu falar uma coisa para você. O peixe continuava nadando. A vida do peixe não mudou em nada. O peixe continuava com liberdade. Mas Jonas estava preso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós vivemos em desobediência, nós ficamos presos. A gente não sai do lugar. Enquanto você insistir na desobediência daquilo que Deus falou com você, tudo vai continuar funcionando. O peixe continua nadando, mas você está preso. É incrível. O peixe estava com a vida normal, mas Jonas estava preso. E por que Jonas estava preso? Porque ele estava em desobediência. E quando nós andamos em desobediência, irmãos, o mundo continua circulando, mas nós não vamos para frente. Mas graças a Deus, que Deus é incrível. E eu quero ler o 2 para com você. Ele fala assim, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao seu Senhor, o seu Deus, e disse, meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo, e as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se me enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quanto a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo nome, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordem aos peixes, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu Deus ouve a oração até dentro da barriga de um peixe. Incrível! E ele responde. Jonas estava dentro da barriga do peixe, morrendo por desobediência, mas ele clamou ao Senhor. E ele se arrependeu e Deus ouviu. De repente você está aqui hoje assim, olha, pastor, eu tenho desobedecido, ó. E eu estou preso, eu não saio do lugar, eu estou na barriga do peixe. Mas eu queria dizer para você hoje que se você orar, e se você se arrepender, Deus ouve a sua oração e vai te restabelecer e vai te dar uma segunda chance. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Deus ouviu a oração desse cara dentro da barriga de um peixe, na beira da morte. Ele ouviu, está aqui, ó. Olha o 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, a mesma ordem: vá na grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus deu uma nova chance para Jonas. Deus nos dá uma nova chance. Mesmo dentro da barriga de um peixe, mesmo à beira da morte, mesmo na desobediência, mesmo no apagar das luzes, Jonas orou e Deus ouviu o clamor de Jonas e deu a ele uma segunda chance. Penudo falou hoje aqui, o Deus da virada. Penudo foi usado aqui e falou assim, ó, nós temos um Deus que vira o jogo. E Deus deu uma segunda chance para Jonas. Mas Deus nos dá segundas chances quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração. De repente você está aqui preso, ó, tempo. Mas Deus nessa noite quer te dar uma oportunidade para você sair de onde você está preso, para Ele te dar uma segunda chance. Mas Deus deu uma segunda chance para Jonas agora, para ele ir lá pregar para Nínive. Tu acha que ele foi de boa? Claro que não. Apesar disso tudo, ele não queria ir. Ele obedeceu porque ele foi obrigado. Irmãos, muitas vezes você vai fazer coisas que você não quer, mas você vai fazer pela obediência. Mas creia que mesmo aquilo que Deus está falando para você, que você não quer fazer, é o melhor para você. Tenha coragem de obedecer, porque maior é aquele que prometeu, irmãos. Ele é fiel. Peça ajuda. Eu sei porque que Jonas não quis ir. É claro, está aqui. Ele achava que aquele povo não merecia. Aquele povo era sanguinário. Mas por que que você continua vivendo uma vida em desobediência? O que que tem levado você a não obedecer? E eu falo com tranquilidade, irmãos, eu consigo fazer essa pergunta, por quê? Porque eu fui direcionado para falar para você exatamente essa palavra. Fica claro aqui porque Jonas não obedeceu, mas por que que você não tem obedecido? E você tem visto a consequência da desobediência. E como eu falei, a obediência não alcança só você, alcança todo mundo. E a gente começa a levar problema para todo mundo. E a gente vai jogando desculpa para todo mundo. Mas o Senhor já ministrou no nosso coração. O Senhor já nos direcionou. Mas a gente insiste em não obedecer. E a gente vai passando ano, e a gente continua na barriga do peixe. Até quando, irmãos? É porque eu não me lembrei antes, que eu e o pastor Humberto, a gente sempre pede músicas mais modernas, né? Mas tem uma música que é muito antiga, que é aquela chamada Enfervente Oração. Tu nem conhece ela. E tem uma parte naquela música que fala assim, ó, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando aqueles homens jogaram Jonas para fora do barco, a Bíblia fala que a tempestade cessou. Mesmo se Jonas ser um adorador do Senhor, ele estava causando problemas para as outras pessoas. Nós temos que ter um cuidado, irmão, porque o Senhor nos chamou para a gente ser sal. O Senhor nos chamou para a gente ser luz. O Senhor nos chamou para a gente ser bênção. Cuidado para que a gente não venha afundar o barco dos outros com a nossa desobediência. Mas você acha que Jonas foi de boa? Foi nada. A Bíblia fala que a cidade era grande e que para percorrê-la levava 3 dias. 3 dias para você percorrer a cidade. A Bíblia fala que Jonas fez isso. E olha que ele não fez de carro, não. Ele fez em 1 dia. Está aqui, ó. Ele fez Jônatas 3:3. Jônatas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui a 40 dias, ele deve ter adorado falar isso, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa parte eu acho que ele gostou. Você acha que ele foi de bom grado? Claro que não. Ele obedeceu porque ele foi obrigado. A Bíblia fala que era 3 dias, ele fez em 1. Você imagina como esse cara pregou? Com uma má vontade. Mas ele obedeceu. Irmão, eu já obedeci coisa que eu não queria. Mas eu obedeci. Porque eu sabia que era melhor obedecer. Nós temos que crer, irmão, confiar que o Senhor tem o melhor para nós. E sabe o que aconteceu? No versículo 5, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Quando a notícia chegar ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma, não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe seus maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não desejamos, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Enquanto Jonas não obedecia, ele afundava um barco. Enquanto Jonas não desobedecia, ele estava botando aqueles homens à ponta da morte. Mas quando Jonas obedeceu, através dele, Deus salvou uma cidade. Quando nós vivemos em obediência, nós podemos salvar vidas. Isso é bênção na vida do outro. Enquanto Jonas obedeceu, ele era um transtorno. Quando Jonas obedeceu, através dele, uma cidade foi salva. Mas ele ficou chateado. E eu me lembro de uma palavra que meu padrinho me deu, que ele falou que assim, eu não sei como é que você é crente, cara. Pô, tu nunca fumou, tu nunca matou, tu nunca não sei o quê. Igreja crente é tudo ex, cara. É tudo ex-maluco, ex-tudo. Você é ex alguma coisa? Você é, eu sou ex alguma coisa. Ex-bandido, é ex. Como é que agora é todo mundo é crente, vai para o céu? Eu falei, eu também não entendo, mas é a graça. É a graça. Aquele bandido estava lá a ponto de morrer. Ele estava sendo crucificado. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim. Foi hoje mesmo. É a graça, é o amor. E Jonas não entendeu esse negócio. Ele falou, como pode? É por isso que eu não queria vir aqui. Ó. Esse povo é mau. Esse povo é cruel. E agora o Senhor se arrepende. Como assim? Ele falou, mas como eu posso matar se eles se arrependeram, irmãos? Não importa o que você fez, importa é o que você vai fazer com o que você está ouvindo agora, daqui para frente. Deus falou para Jonas assim, vai lá, eu vou destruir tudo. Ele não vou nada. Vai. Aí ele vai. Era para pregar em 3 dias, ele prega um dia. E deve ter pregado com a má vontade, mas o povo se arrependeu. E quando você se arrepende de todo o seu coração, Deus perdoa. De repente você fala assim, pastor, mas eu pintei muito caneco. Eu falei isso na classe hoje. Pouco sabia o que era pintar caneco. Você sabe o que é pintar caneco? Você pode falar assim, pastor, eu pintei muito caneco. Eu aprontei demais. O senhor não sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se arrepender, se você se entregar, tudo passou e tudo se faz novo. É daqui para frente. E Jonas não entendeu isso, porque Jonas achava que o povo não merecia, mas ele merecia. Jonas achava que o povo não merecia misericórdia, mas ele merecia. Por que ele achava que ele merecia? Não, porque eu sou hebreu, eu sou um adorador. Irmãos, Deus ama todos. Deus ama todos, não importa o que você fez. Importa o que você vai fazer com essa palavra que você está ouvindo agora. Você pode ignorar e ir para casa e continuar na barriga de um peixe. Mas você pode agora ouvir e falar, Senhor, eu quero sair dessa barriga de um peixe. Eu não quero mais gerar prejuízo para ninguém por causa da minha desobediência. Mas eu entendi que através da minha vida eu posso mudar não só a minha vida, mas a vida do outro. Você não sabe de onde que Deus pode te levar. Pedro também falou isso na parte da manhã. Mas nós precisamos entender, irmãos, que existe um preço. Ontem eu preguei aqui para um grupo de... Nós estamos fazendo um casamento coletivo aqui na igreja. E nós temos 40 casais. E eu não sei como casar 40 casais, eu não sei. E eu perguntei para o pastor Wander, ele falou assim, eu não sei. Eu falei, como é que você não sabe? Eu falei, não sei, nunca casei 40 pessoas, Clóvis. Já pedi o Espírito Santo para nos ajudar. E eu falei para ele o seguinte, Jesus falou assim, ó, o homem prudente e o homem insensato. O prudente é aquele que ouve e pratica. O tolo é aquele que ouve e ignora. O que aconteceu sobre a casa do prudente, aconteceu também na casa do insensato. Os dois ouviram a mesma palavra, mas com resultado diferente. Por quê? Porque um ouviu e obedeceu, e o outro ignorou. O que ouviu e deu crédito e obedeceu, a tempestade chegou, o vento bateu, o rio transbordou, mas a casa não foi destruída. Mas o que ouviu e que ignorou, o vento soprou, a chuva caiu, o rio transbordou, e grande foi aquela perda da casa. Ele não fala assim, grande foi a perda do insensato, não. Grande foi a perda da casa. Quando você desobedece, a casa sofre. Mas nós temos sempre a oportunidade e a liberdade de escolher obedecer ou não. A minha oração nessa noite, irmãos, é que você nessa noite faça um concerto. que tem deixado você na barriga do peixe? O que tem te deixado você preso? O que tem deixado e impedido você de não obedecer? Eu sei que é difícil, porque muitas vezes você vai fazer aquilo que você não quer fazer. Muitas vezes você vai fazer aquilo que vai te custar. Muitas vezes você vai fazer aquilo que vai doer. Jonas não queria ir porque ele sabia, ele tinha medo. Ele não sabia o que ia acontecer lá, aquele povo era mau. Mas olha, nós não podemos esquecer que aquele que prometeu, ele é fiel. Quando prenderam Pedro, falou assim: tu não vai falar mais desse negócio não, se você falar, o couro vai comer. Daqui a pouco eles estavam pregando de novo. Ele falou: mas eu não falei, mas é melhor obedecer a Deus ou ao homem? Claro que é Deus. Que você pode matar, que você pode só matar o meu corpo, mas Deus não. Vale muito mais, irmãos, obedecer do que sacrificar. E hoje é uma noite de libertação para você. Hoje é uma noite de uma decisão. O que você vai querer? O que você quer? Você quer obedecer? Ou você quer continuar na desobediência? Queria que você ficasse de pé, irmãos, porque eu quero te dar um tempo. Eu quero te dar um tempo para você refletir. Quero que você pense. O que Deus já mandou você largar? O que Deus já mandou você largar e você continua? De repente é um relacionamento que te faz pecar. De repente é uma sociedade que faz você fazer coisas que você sabe que você não deveria. De repente é um comportamento que você tem repetido e que Deus já falou para você parar e você continua. O que Deus já mandou você largar que você continua? Cadê a Maria? Vem cá, Maria. De repente, aquilo que você acessa. Irmãos, essas coisas são portas para nos parar. E essas portas de legalidade alcançam você e a sua casa. Quando você abre essas portas, alcança você e os seus filhos. Mas sabe qual é a boa notícia? É que nós temos um Deus misericordioso que te trouxe aqui e fala assim: filha, filho, obedece. Porque aquilo que eu tenho para você, os seus olhos nunca viram. Porque aquilo que eu tenho para você, seu ouvido nunca ouviu. Porque aquilo que eu tenho preparado para você nunca penetrou no seu coração. Vale mais a pena obedecer do que continuar preso no peixe. O que tem te segurado nesse mundo? Qual tem sido a porta que tem impedido de você viver o sobrenatural? De repente você está afundando o barco dos outros, está causando prejuízo, as pessoas estão jogando cargas no mar por causa da tua desobediência. Enquanto Jonas viveu na desobediência, ele foi um gerador de prejuízos. Mas no dia que ele resolveu obedecer, ele foi um instrumento de salvação. Eu gostaria que você fosse embora diferente. Eu gostaria que você fosse para casa diferente hoje. Amanhã começa uma semana nova. Eu gostaria muito que você começasse a semana como um gerador de vida. Que o Senhor te use como um gerador de oportunidade. Que o Senhor te use como um gerador de transformação de vidas. Que o Senhor te use como bênção e não como peso. Mas enquanto a gente viver na desobediência, irmãos, nós vamos continuar dentro do peixe. Nada vai parar. O peixe continua nadando. O peixe continua se alimentando. O peixe continua andando. O peixe continua no mar, mas você está preso dentro dele. Mas Deus hoje quer que você seja livre. Deus quer que você seja livre. Essa é uma palavra para você ir embora hoje livre. Deixa a desobediência, deixa esse caminho que tem te levado para aquilo que você sabe que não é bom. Eu vou fazer um apelo difícil. Mas lembra do povo de Nínive? Eles se arrependeram. Quando a palavra chegou ao rei, ele declarou um jejum. Ele falou: vamos nos arrepender, vamos nos entregar. Quem sabe Deus não se arrepende de nos destruir. Mas Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração sincero. E não importa o que você fez, importa a decisão que você vai tomar hoje. E eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui ministrando louvor, eu gostaria que você corajosamente, você que sentiu no coração, você que sabe que precisa tomar uma decisão e que muitas vezes você não tem conseguido tomar, eu gostaria que você viesse aqui que eu vou orar, para que Deus possa te dar intrepidez, força e coragem para vencer esse peixe que tem te parado.
Cristo, tu és a minha porção, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer.
Te contar uma experiência que eu tive aqui na igreja. Eu estava na escala uma vez, já falei isso aqui, numa quinta-feira eu estava numa escala para pregar, e eu não sei porque naquela quinta-feira tinha sido a reunião do conselho pastoral, e eu comecei a pedir a Deus para os pastores irem embora, que eu ia pregar. E pregar com os pastores aqui é difícil. Pregar aqui com o pastor Wanda é difícil. E eu falei assim: manda eles embora. E ninguém ia embora. Eu falei, daqui a pouco vai ser: manda só o Wanda embora, só o pastor Wanda. E ele não foi. E aí eu saí, tava ali na esquina, ela sempre fica ali, acho que é a irmã Lili. Irmã Lili, irmã Lili, essa aqui, ó. Ela falou assim: o pastor vai pregar o que tá na igreja, o que tá na Bíblia. Eu falei assim: senhora, a fé, Deus é contigo. Aquela irmã ali, ó, que tá orando. E aquele dia eu fiz um apelo estranho, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. O apelo é: aquele que chegou aqui querendo desistir, aquele que chegou aqui querendo largar tudo, a primeira pessoa que veio no altar foi o seu pastor. Ele não se importou que era o pastor de uma grande igreja. Ele não se importou com o que você ia pensar. Ele não se importou com o que você ia achar. Ele se importou porque aquele dia ele estava querendo desistir e o Senhor falou com ele. E graças a Deus, porque ele teve coragem de vir no altar, porque ele está aqui até hoje. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tem decisões difíceis que a gente precisa tomar. Não importa. O importante é o que você vai ouvir com essa palavra hoje, o que você vai fazer. E se o Senhor ministrou no seu coração, eu quero que você venha no altar, porque eu não quero que você vá embora sem a sua bênção. Porque o seu navio pode afundar. Você não precisa mais ficar perdendo cargas do seu navio. Você não precisa mais ficar perdendo valores na sua casa. Até quando? Até quando? Você não precisa mais ver o barco afundar. Até quando? Tome coragem e venha. Seja corajoso e venha. Mas não fique no seu lugar. Você sabe que é com você. Larga, confia. Mas sai daqui hoje que eu sou a vitória. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena continuar na desobediência. Não vale a pena. Deus tem o melhor para você. Entrega. Senhor, eis-me aqui. Eu não consigo. O Senhor sabe que eu não consigo. Mas eis-me aqui. Senhor, me dá força. Me ajuda, Senhor. Mas eu quero largar isso. Deixa no altar, mas não vai embora. Isso não é show, irmãos. Isso não é passatempo. Isso aqui é vida ou morte. A decisão é nossa. Mas tome a decisão, Senhor. O Senhor sabe quanto que isso custa. O Senhor sabe como isso é difícil para mim. Mas eu quero no altar te entregar aí, Senhor. Toma aqui, me dê força, me dê seu direcionamento. Mas eu quero entregar. Chega de viver na desobediência. Chega de ter que ficar jogando carga no mar. Senhor, eu não quero mais. Muda a minha história. Muda a minha história. Eu vou pedir o pastor Humberto para orar por você.
Senhor, algumas vezes o nosso coração virou pedra. Algumas vezes, por repetir os pecados e a desobediência, o nosso coração se torna insensível e cauterizado. Alguns de nós não sentem mais culpa, se habituaram ao pecado, ao erro, à desobediência. Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Que a tua misericórdia recaia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos das tuas misericórdias, Senhor. Todos nós, todos nós. O Senhor conhece mais do que as nossas ações, as nossas intenções, as nossas motivações, Senhor. Visita a individualidade de cada um de nós nessa noite aqui. Cada um de nós. O Senhor conhece quem nós somos, onde ninguém vê. O Senhor conhece o que nós somos sem o celular, sem a visibilidade, sem o teatro. O Senhor conhece o marido que somos, a esposa, o filho. O Senhor conhece quem nós somos no trabalho, Na calada da noite, o Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor conhece quem está dormindo mal, quem não está dormindo. O Senhor conhece. Conhece pessoas que estão aqui e que cantaram e que oraram e que parecem que estão perto, mas estão longe. Longe porque estão desobedecendo deliberadamente. Deus, além disso, a tua palavra fala dos pecados ocultos, de coisas que fazemos e nem sabemos. Pai, visita o nosso coração, todos nós aqui, todos nós, visita o nosso coração e vê se há em mim, nas minhas irmãs, nos meus irmãos, nesses que estão na internet, vê se há em nós algum caminho mau, alguma coisa que não provém de ti, Senhor. Senhor, se o nosso coração, se a nossa mente, as nossas ações, as nossas reações têm entristecido o teu coração, como Jonas entristeceu o teu coração, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. A tua palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, ensina-nos a viver limpos diante do Senhor. Porque a tua palavra diz: essas coisas, meus filhos, eu escrevi para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Ele que é a propiciação dos nossos pecados. Pai, obrigado pela cruz, porque o sangue de Jesus na cruz nos lava, nos limpa, nos purifica. Não é o nosso tempo de igreja que nos faz justo diante de ti. Não é o nosso título de pastor, de diácono, de líder que nos faz justos diante de ti. Nós somos justificados pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor e pelo sangue de Cristo. Nós fomos lavados e somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós nos rendemos diante de ti. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa a nossa vida, para que nós tenhamos ousadia de estar caminhando com Deus que é santo, santo e santo. A tua santidade não nos afasta, a tua santidade não nos repulsa, a tua santidade nos convida. O teu amor nos convida: vem, filho, eu te lavo, eu te redimo, eu te restauro. Deus, isso é tão lindo para nós enquanto seres humanos, porque a tua palavra diz que todos nós estávamos longe, perdidos, separados, todos nós. Não há nenhum justo sequer, nem os religiosos, Senhor, nem os pastores, nem os crentes, nenhum. Nós fomos e somos justificados pelo teu sangue. Obrigado, Senhor. Nós nos prostramos diante de ti, nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos o Senhor que nos perdoa. Pai, esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, o Senhor os conhece tão bem, tão bem. E hoje eles receberam uma palavra direta do Senhor, chamando para que eles voltem a obedecer. Essa foi a tua palavra para o coração dos teus filhos. Que coragem deles de estarem aqui. Que coragem. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs que humildemente se prostram, não diante do pastor Clóvis, não diante desse altar humano, mas diante do Senhor. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada um desses, em nome de Jesus, que esse peixe vomite esses irmãos, que esses irmãos, como Jonas, saiam do peixe e tenham libertação em nome de Jesus. Eu não sei o nome, não preciso saber, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe em que ponto, em que área, o que está acontecendo. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que aconteceu na vida de Jonas aconteça na vida desses irmãos e irmãs. E nós, como igreja, Senhor, como irmãos deles, nós erguemos as nossas mãos em direção a eles. São nossos irmãos, nossas irmãs. Nós os amamos agora, Senhor. Nós os amamos e oramos por eles, Senhor, para que a Tua graça, abundante graça, seja derramada sobre a vida desses irmãos e irmãs. Queridos e queridas, o Senhor, Ele está ministrando liberdade para vocês, para que vocês andem obedientemente, como nós ouvimos hoje aqui. Deus não se importa com sacrifício. O que Ele deseja é que o teu coração, o meu coração, seja um coração obediente. Obediente. E que a graça de Jesus recaia sobre a vida de cada um de vocês aqui. E que vocês vivam a liberdade que só Cristo dá. Vivam livres, é um novo tempo, é um novo começo. O vaso que se quebrou, ele está nas mãos do oleiro. E esse oleiro está refazendo a vida de vocês. Recebam isso. Recebam isso. E há um processo, e há uma caminhada. Há uma caminhada. E esse oleiro, ele vai trabalhar em vocês. Ele vai refazer o vaso. Ele vai refazer. Se entreguem. E ele vai refazer. Deus é especialista em refazer vaso quebrado. Ele é especialista. Ele é especialista. E Ele conhece você. E Ele vai fazer isso com Sua graça. E obrigado, aleluia, por estar aqui à frente. Obrigado por nos ensinar. Aleluia. Ensinar muitos que estão aqui. Muitos de nós que não temos essa coragem. E porque vocês tiveram essa coragem, Deus vai honrar a coragem de vocês. E que Deus honre também as nossas vidas. E que todos nós, Pastor Clóvis, amém, eu e você, você com a Cacá, eu com a Elis, você com os teus filhos, eu com os meus filhos, você no teu trabalho, eu no meu trabalho, que a gente obedeça, que você obedeça, que eu obedeça, que nós obedeçamos. Você quer obedecer? Levante a sua mão. Eu quero obedecer.
Aleluia.
Nós queremos obedecer.
Amém.
Nós queremos obedecer.
Aleluia.
Bendito seja o Senhor.
Amém. Você que está no altar, eu quero que você continue aqui. Eu quero que você cante esse louvor comigo. É um louvor de entrega. É um louvor de consagração. Permaneça no altar.